Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Eu queria primeiro começar por aprovar a proposta da ordem do dia. Eu tenho alguns pedidos de adiamento e depois eu direi, à medida que formos andando, tenho o pedido de adiamento da discussão conjunta, o ponto 5.1 e 5.2.
Não, 5.1 só. São estes dois.
Ah, peço desculpa. Portanto, é o 5.1 só, a discussão conjunta. O Bloco de Esquerda. Muito bem. Para já é o único pedido de adiamento que eu tenho. Podemos aprovar a proposta da ordem do dia? Estamos todos de acordo? Muito bem. A aprovação das atas. Eu acho que há uma ata que foi distribuída da reunião do dia 2 de maio. Eu não sei se há algum... Então deixamos para a próxima. Ok, muito bem. Depois temos uma série de comunicações. Temos uma baixa de iniciativas à Comissão. Está aqui no ponto 3.1.1 uma série delas. As últimas que aqui estão, já sabemos como é que os grupos parlamentares pretendem que a discussão seja feita, em geral é no plenário. Em relação às outras, gostaria de perguntar individualmente como é que querem proceder em relação ao projeto de resolução 1563/13 do PSD, recomendo ao Governo a requalificação da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, na Vila de Joane, se querem que seja discutida em comissão ou em plenário. Plenário. Depois, o projeto de resolução 1561/13 do CDS-PP, recomendo ao Governo que proceda à urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova todas as placas de fibra ao cimento.
Senhor Presidente, em relação a este projeto, eu sei que há um outro, agora já não tenho de cor. Então, juntamos o nosso em plenário também.
Plenário. Depois temos outro projeto de resolução também do CDS-PP, que é o 1562/13, que recomendo ao Governo que proceda à elaboração de um plano de reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, na Vila de Joane.
O PSD acabou de pedir em plenário e nós também sugeriríamos em plenário.
Muito bem. Depois temos o projeto de resolução 1550/13 do PSD, alteração da hora de realização dos exames nacionais. Não sei como é que o PSD quer que isto seja discutido em comissão ou em plenário. Em comissão? Muito bem. Depois ainda temos mais.
Não, não. 1590 pediu agora para juntar àquelas duas.
Pois. Em relação ao projeto de resolução 1547/13, o seu deputado Pedro Pimpão tinha pedido que se juntasse aos dois projetos de resolução do PCP, do Bloco de Esquerda, que era o que ficou adiado para a próxima reunião. Senhora deputada Ana Rita Graça.
O CDS também arrastou um projeto sobre esta matéria e, portanto, faz sentido ter a discussão toda ao mesmo tempo.
Junto.
E fica okay. Já para a comissão.
Muito bem. Muito bem. Passamos agora... há um projeto de resolução com conexão com a Comissão de Educação de Ciência. Tem aqui um projeto de resolução 1546/13, que concurso extraordinário de recrutamento. É o ponto 312. Exatamente. 311, com certeza. Voltamos atrás um bocadinho. Sim, Sr. Deputado, prefiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de dizer à Comissão, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que atenta a listagem de projetos de resolução que têm vindo a ser apresentados sobre várias escolas em vários pontos do país, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para uma discussão mais alargada e mais aprofundada sobre o conjunto da situação das iniciativas de modernização, requalificação, manutenção do parque escolar. Porque nós não temos, como grupo parlamentar, a ideia de que possamos ter uma ideia mais clara daquilo que está efetivamente a ser feito com uma metodologia de irmos escola a escola, e estamos inteiramente disponíveis para que se proporcione, em plenário mesmo, uma discussão mais alargada e mais aprofundada, não aqueles 3 minutos com 2 ou 3 projetos de resolução. Portanto, nós estamos disponíveis para uma discussão mais alargada e mais aprofundada em plenário, se assim entenderem, achamos que era o melhor, sobre esta matéria em geral. Era só para deixar esta declaração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como informação, muito obrigado, Sr. Deputado. Posso passar para o ponto 312, que é o projeto de resolução com conexão com a Comissão, com a nossa Comissão. Isto é mais para informação, a não ser que alguém na Comissão queira pronunciar sobre isto. Isto é um projeto de resolução sobre concurso extraordinário de recrutamento e colocação de inspectores na área da educação e ciência. Baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conexão à nossa Comissão. Não sei o que é que os senhores deputados gostariam de fazer em relação a isto. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só de facto um pedido de esclarecimento, se for possível, porque sendo que a contratação dos professores vem parar à 8ª Comissão, não estou a perceber muito bem o critério para os inspectores de educação não virem cá também ser discutidos. Não sei se é possível perceber o que esteve subjacente e se é possível que a discussão seja feita em comissão e se calhar perguntar se os serviços poderiam apurar essa situação aqui, portanto passar para a 8ª Comissão, se possível. Sim. Se não for, também não é grande mal que venha ao mundo, mas era só mais uma questão, okay, portanto, que faria mais sentido.
Portanto, se eu percebi corretamente, é nós tentarmos perceber porque é que isto não veio diretamente para aqui e que se passar para aqui. Muito bem. Estão de acordo? Muito bem. Depois temos uma nova baixa para discussão na generalidade do projeto de lei 607/13 do PCP, que procede à 7ª alteração do decreto de lei nº 132 de 2012. Isto baixou em 15 de dezembro à Comissão para apreciação na generalidade. Foi feita em 17 de abril uma série de audições a 12 entidades. Foi solicitado aos grupos parlamentares que apresentassem propostas de alteração. Não recebemos até agora qualquer proposta e o prazo de apreciação na Comissão termina em 24 de maio. Portanto, a questão é se devemos remeter o projeto de lei ao plenário para votação na generalidade. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eventualmente sim, mas ainda não esta já, para não ser ainda incluído nesta ordem de trabalhos de sexta-feira. Guião de votações, aliás, peço desculpa.
Sim, sim.
Era só isso.
Muito bem. Depois temos a aprovação do programa da Conferência de Tecnologia e Pedagogia. Eu consegui finalmente falar com cada um dos oradores que tinham sido propostos. Todos aceitaram. Ficámos de lhes enviar um pequenino convite oficial, como é óbvio, pedir-lhe títulos para cada uma das intervenções, tentar perceber que tipo de transporte é que precisam, porque alguns deles não estão aqui em Lisboa, vêm de fora, e também lhes mandei um pequenino texto que eu pensei da minha cabeça, mais ou menos qual era o objetivo desta conferência. Ficaram todos muito, muito satisfeitos e agradeceram o convite para estar nesta conferência. Agora, eu gostava também de saber um bocadinho como é que nós vamos dar visibilidade a esta conferência, se vamos enviar, se vamos pôr um anúncio no jornal, se vamos fazer, não sei como é que querem dar visibilidade a este.
Por convite,
se houverem... Sim. Se acharem que há pessoas que devem ser convidadas especificamente para virem para esta conferência, também agradecíamos se fizessem os próprios também os contactos para dar visibilidade à conferência, acho que era importante. Sim, e estava aqui proposto no projeto inicial que a sessão de abertura, eu faria a abertura, mas eu não gostava de fazer o fecho também, se calhar uma das vice-presidentes podia aceitar fazer o encerramento, não sei se a senhora deputada Nils ou a senhora deputada... Muito bem. Ok, depois tivemos um e-mail que nos foi enviado sobre os 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal que gostariam muito de estar connosco e que eles vão eu sugeri que eles nos viessem visitar e que pudéssemos estar com ele brevemente no dia 15 de maio, que é um dia... Eu propus ou às 9 da manhã ou às... é o dia do Parlamento de Jovens, portanto é um dia complicado, portanto as únicas horas que eu vi que eram possíveis era ou antes ou às 9 ou às 14 ou depois da audição regimental. Eu acho que fazia muito senso nós recebermos estes jovens o dia que é tramado, exatamente. Senhor Deputado Perfírio, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu terei todo o gosto, se me for pessoalmente possível, ou alguém do meu grupo parlamentar, em receber estes professores, que além de mais devem ser professores interessantes. Bom, Senhor Presidente, mas, as audições regimentais dão algum trabalho a preparar, apesar de tudo. Eu sei que há grupos parlamentares que têm menos deputados do que o do PS, mesmo assim, mas dão sempre trabalho a preparar. Nesse dia há Parlamento de Jovens, no qual nós estamos, de uma forma ou outra. Eu penso que não fica nada mal ao Parlamento fazer alguma pedagogia junto às entidades que vêm connosco, no sentido de se perceber que, naturalmente, há um escalonamento. Quer dizer, nós não podemos sobrepor-nos ao plenário, por exemplo, não se podem fazer atividades enquanto está a decorrer o plenário, e isso faz parte da organização da Casa. Acho que não é desrespeito nenhum pelas pessoas que nós até queremos receber, podia não ser o caso, mas penso que todos acharão até interessante, mas penso que temos sempre que transmitir essa ordem de prioridades. Ante hora de uma audição regimental com o Parlamento de Jovens a correr, e atenção, que o Parlamento de Jovens não corre só nesse dia, corre na véspera também, portanto teremos colegas a acompanhar comissões e o convite das comissões é prolongado, são várias horas, como sabem, e portanto neste dia...
Será que podíamos propor no dia a seguir? Dia 16 é muito complicado. Eu também gostava muito de estar presente, mas aqui temos de manhã, não se lembra se aquele o evento em Leiria, que é o do Dia dos Cientistas, a que eu vou estar presente.
Não, e é a conferência do ensino especial. É a conferência do ensino especial.
É a conferência do ensino especial, ainda por cima. Dia 16.
E que horas é que é aquela conferência, aquela sessão dos cientistas para mostrar os astros?
É ao fim da tarde.
Chegamos à hora dos cientistas, já estamos a ver luz, estrelas mesmo.
Podem continuar. Ou então, não sei, no dia 17, que é uma quinta-feira, eu não sei se eles estarão cá, mas a outra possibilidade era assim, era não fazer uma audição regimental e é só recebê-los e falar com eles. Uma coisa mais informal. Eu posso tentar saber junto deles se poderiam vir no dia 17, que talvez era um dia, não sei se estamos todos mais ou menos no dia 17 antes do plenário, talvez não.
Às duas. Não posso participar.
A seguir ao plenário eu não vou cá estar. Se eu tentasse fazer uma coisa.
Dia 17 temos comissão de
integridades. Em que dia, desculpe?
17.
Eu não vou estar cá.
Às 14 não é mesmo possível.
Às 14, o dia 17?
Sim, sim,
eu acho que sim, se calhar. Às 14. 14 horas?
Não, elas não. O PCP não.
Às 14, dia 17? Vamos sugerir. Se não for de todo possível, permitem que eu tente uma coisa mais informal no próprio dia 15?
Não é
formalidade, sim, sim, é poder estar com eles, pois, não sei. Também podia fazer, mas eles devem ser pessoas interessantes, não é? Devem ser pessoas que vale a pena conhecer. Vamos tentar às 14 horas do dia 17 a ver se eles estão disponíveis e depois dou essa informação. Muito obrigado. Depois temos um pedido de informação do Tribunal Constitucional em relação à Lei 17/2018. Eu não sei se consigo contar a história toda direta, mas é assim. O Primeiro-Ministro pediu declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei. O Tribunal pede elementos para a apreciação do pedido em matéria de despesa pública. O Gabinete do PAR pede informação. Houve uma apreciação e votação na especialidade feita no plenário. A Comissão só apreciou a redação final. E nos termos do artigo 156 do PAR, a Comissão, na redação final, não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo. Portanto, a questão que se põe é se nós devemos informar o PAR disso, deste facto, que nós não podemos, em Comissão, fazer, ou o que é que os senhores deputados sugerem? Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta matéria, o que o grupo parlamentar do PCP tem a sugerir é que seja feito exatamente o mesmo procedimento que foi adotado em situações semelhantes anteriores, em que houve pedidos de fiscalização e, portanto, que normalmente o que era feito era disponibilizado por parte do PAR a informação constante da discussão e os documentos existentes acerca disso. E, portanto, eu não creio que, eu não sei se dessa última vez que isso foi feito, se houve um pedido de informação por via da Comissão. De facto, até tendo em conta aquilo que é aqui colocado à cabeça, nós não foi em comissão que discutimos a iniciativa, portanto não passou por aqui essa matéria e, portanto, creio que será de assinalar que o pedido de informação deve seguir a mesma tramitação que outros anteriores já seguiram em relação a esta matéria.
Eu peço desculpa, mas há de tentar escapar aqui qualquer coisa. Estamos a falar da apreciação parlamentar que foi discutida, votada, tudo de seguida no plenário. Essa informação, não sei se é pública, não é? Não existe mais matéria para além dessa que se... Não sei se já está o diário publicado, eventualmente não, porque não deve estar ainda... Mas quer dizer, existem gravações, ou então se calhar já estará. Não. Portanto, não, já está, é esta sexta-feira, aliás, que sai a publicação, porque eu sei porque eu tenho que fazer uma declaração de voto que ainda não entreguei, portanto sei que é esta sexta-feira. Que acabei de entregar, que ato contínuo, acabei de entregar. Portanto, sei que é publicado. Portanto, suponho que seja essa informação que é publicada, que seja tudo aquilo que nós possamos dar.
É o que existe.
É o que existe, não existe mesmo mais nada. Não estou a ver mal.
Nós podemos prestar essa informação ao PAR, não é? Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, é para concordar com tanto aquilo que disse a Sra. Deputada Ana Mesquita como aquilo que disse a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Noutras circunstâncias seria mais complexo informar, porque se tivesse sido feito um trabalho de especialidade em comissão, teríamos que ver qual era o procedimento. Neste caso é mais linear, uma vez que se passou tudo em plenário e o que se passa em plenário fica registado. De qualquer maneira, penso que a Comissão terá que informar o PAR, neste caso, de que foi assim. Portanto, que não houve trabalhos em Comissão. E pronto, era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedro Pimpão.
Obrigado. É só para também, no seguimento das observações já feitas, referir que eu acho que deve ser esse o procedimento. Até porque a discussão, tendo sido em plenário, é uma discussão pública, as posições são conhecidas por todos os intervenientes e por isso eu creio que é essa informação que deve ser fornecida ao Tribunal Constitucional. Não podemos fazer mais do que aquilo que se passou nesta Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, nós vamos informar o PAR daquilo que se passou. Depois temos, houve uma, nós recebemos uma carta de protesto da FEMPROV em relação à audição de peticionários na última reunião da comissão. Eu estava presente, mas troquei impressões com a senhora deputada Nilza de Sena sobre este assunto e também falei com a senhora deputada Augusta Santos, que também esteve presente. E esta questão, eu estranhei a carta, posso-vos dizer, porque não me pareceu que fosse assim nada de excepcional, mas de qualquer maneira era importante trazer aqui para vosso conhecimento. Senhora deputada Nilza.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que quase todos os senhores deputados estiveram aqui presentes. Talvez o Sr. Deputado Porfírio não estava, porque tinha estado ao início e depois saiu, mas estava a Sra. Deputada Susana Amador, estava a Sra. Deputada Odete, estava a Sra. Deputada Ana Mesquita, penso que o resto estava a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e penso que estavam vários dos senhores deputados, também estava a Sra. Deputada Sandra, e toda a gente assistiu àquilo que aconteceu. Eu tenho tido a ocasião de presidir a reunião de comissão por várias vezes, sobretudo na legislatura passada, onde estive muito tempo em funções, uma vez que foi um período de transição muito longo de um presidente para o outro, do presidente Ribeiro e Castro para o presidente Abel Batista, houve um hiato temporal muito grande, no qual tive que fazer várias audições, e penso que eu estou habituada a que, e penso que todos os senhores deputados estão habituados, até no tempo de experiência que têm, do ponto de vista parlamentar, mesmo os que entraram nesta legislatura, de perceber que muitas vezes os senhores deputados fazem apartes. E os apartes são regimentais. De resto, foi isto que eu disse logo no dia às senhoras, quando, de uma forma, que eu diria, intempestiva, se sentiram incomodadas com os apartes que eram feitos pelo senhor deputado Pedro Alves. E não vejo, sinceramente, razão nenhuma para que tenha sido feito um protesto por escrito. Nem no tom que o senhor deputado Pedro Alves usou no dia em que aqui esteve, nem no relato que é transcrito na carta, que não corresponde inteiramente à verdade. A carta diz que o senhor deputado esteve a causar transtorno ao longo de toda a reunião. Ora, o senhor deputado Pedro Alves só teve usar partes durante a intervenção da deputada Ana Mesquita. De resto, foi uma reunião completamente normal. Aquilo que eu tenho a lamentar e a desejar é que sempre que hajam audições nesta comissão, que elas façam numa sala que tenha vídeo, porque seria muito fácil hoje confrontar aquilo que se passou com aquilo que é dito na carta, havendo um registro de vídeo, como aliás é habitual com a normal contagem do tempo, que aqui também não existia e que eu tinha que estar permanentemente com o telemóvel a gerir eu com o meu telefone o tempo, e que hoje, enfim, lhe coloca a si a dificuldade de ajuizar sobre uma coisa a que não assistiu. O vídeo tiraria essas dúvidas. Quanto ao mais, eu creio que, sendo o mais objetiva possível, nós não podemos, claro, deixar de responder ao Sr. Presidente da Assembleia, que coloca legitimamente uma questão face à carta que recebeu, nos termos da verdade do que aconteceu, não é por ser o Sr. Deputado Pedro Alves ou por ser qualquer outro, não é por ser deputado do meu partido, é porque eu acho inaceitável que a FEMPROF, e sobretudo na pessoa do Sr. Mário Nogueira, que não esteve aqui nesta reunião, e eu ressalvo esta parte, tiveram cá outras professoras, que são conhecidas de quase todos os senhores deputados da Comissão de Educação, que nunca foram destratadas, nem eu nunca fui mal educada, nem creio que nenhum dos senhores deputados o terá sido. Todos têm aqui suficiente experiência para saber que muitas vezes, até no âmbito das nossas divergências políticas, às vezes temos manifestações mais acaloradas, de resto aqui na Comissão até estamos bastante habituados a que isso aconteça, acontece aqui, acontece em sede plenário, e não vejo que isso menorize o nosso trabalho ou o respeito que temos todos enquanto colegas dentro deste espaço que é comum. Portanto, para lhe dizer que considero a carta completamente descabida, é evidente que tem que se responder a alguma coisa, e eu acho que a resposta tem que ser uma resposta sucinta, curta, dizendo que não nos revemos no conteúdo que lá está, porque ele não corresponde manifestamente à verdade, e, na eventualidade de ser necessário, não havendo registro de vídeo, há sempre um registro áudio que pode comprovar que não há apartes, senão durante aquele período. E com isto terminava, porque acho que era só mesmo para fazer o relato do que aconteceu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, prefiro que tinha pedido a palavra, acho eu.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu escolhi que fosse eu a falar neste ponto, porque não estava na ocasião. E isto significa que me quero pronunciar em tese e não sobre a circunstância concreta, que, como diz a Sra. Deputada Nilda de Sena, pode sempre ouvir-se, enfim, espero que não tenha acontecido nada que fosse preciso ver, além de ouvir, para saber aquilo que aconteceu. Também pode acontecer, mas... Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, devo dizê-lo e vou repetir que digo na perspectiva de quem não esteve na audição, estive na reunião, mas não estive nesta fase, e, portanto, digo em tese, teria que ter acontecido alguma coisa de especialmente grave para o conteúdo deste ofício ser aceitável. Eu sei que às vezes até tem acontecido, até já aconteceu aqui comigo, haver uma certa cobertura de alguns deputados a certas atitudes mais, volumosas da parte de alguns dos nossos convidados, até em relação aos deputados. Eu não sou partidário de grandes manifestações, mas sou partidário de alguma tolerância. E teria que ter acontecido alguma coisa de muito grave para se descrever aquilo que se escreve nesta carta. Eu, francamente, o Sr. Deputado Pedro Alves é dos mais entusiastas em certas circunstâncias, nós sabemos isso, mas mesmo assim não acredito que o Sr. Deputado Pedro Alves tenha feito ou dito qualquer coisa que merecesse, na prática, um insulto a um deputado. Porque dizer que o Sr. Deputado teve comportamentos indignos de um deputado é um insulto a um deputado. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas, pelas entidades que ouvimos e entendo o respeito por todos temos direito à nossa opinião, mesmo quando a opinião é frontalmente oposta a outras opiniões emitidas aqui à volta da mesa. Temos que saber distinguir o conteúdo das opiniões das atitudes. Às vezes podíamos ser mais polidos do que aquilo que somos, todos, mas há uma diferença entre isso ou chamar indigno a um deputado. Isso eu, a não ser que se possa comprovar que alguém aqui foi indigno da condição de deputado, isto é inaceitável.
Pronto.
Dito isto, eu penso que, apesar de tudo, como sabem, eu sou dos mais novos nesta casa, dos mais novos em permanência, não em idade, sou dos mais mas eu também, a minha às vezes também faz alguma impressão, a forma como todos nós, de um momento ao outro, verbalizamos certas circunstâncias, mas pronto, isso é da vida, e nós temos que saber dosear as coisas, para isso somos responsáveis, mas há limites também na forma como se nos dirige. Eu já fui aqui criticado por ter, de certo modo, mostrado que não concordava com a forma como uma entidade a ser ouvida se estava a dirigir ao meu grupo parlamentar. E fui aqui criticado por outros deputados por ter feito isso. Mas eu acho que, da mesma maneira que nós temos que respeitar as pessoas que aqui vêm, as pessoas que aqui vêm têm que nos respeitar. Não é por nós. Não é por nós pessoa A, B ou C. É por nós que estamos numa função e, pelo menos enquanto estivermos a cumprir a nossa função, merecemos... merecemos respeito, exatamente. Se o Sr. Presidente me permitisse, para não misturar as coisas, eu gostava de fazer um pedido de informação a seguir sobre uma matéria conexa, mas não queria dizê-lo enquanto estamos a apreciar esta carta. Muito obrigado.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta matéria... não me parece, eu tendo estado na audição em questão, pensando agora sobre isto, porque eu também só li, confesso que só li isto hoje, dizer que não é tão líquido assim, na minha perspectiva, que os trabalhos estivessem a decorrer com a total normalidade. E mais, os comentários, o ruído de fundo, as perturbações de trabalhos começaram não na minha intervenção, mas na deputada Joana Mortágua. E foi aí que, de facto, começaram a haver uma série de comentários mais acesos e depois... Não estou a dizer que tenha sido, não estou a dizer que tenha sido a mesma pessoa. Estou a começar a falar do ambiente. O ambiente começou a ficar mais agitado nessa altura e, de facto, durante a minha intervenção, a certa altura era complicado prosseguir no uso da palavra porque o ruído era de tal ordem que se tornava um pouco complicado. E eu aceito e acho natural que, estando a decorrer uma audição, que uma entidade que neste caso está aqui no seu papel e é externa à Assembleia da República se tenha sentido incomodada com alguma falta de normalidade nesses trabalhos. De facto, não quer dizer que eu pudesse individualizar no Sr. Deputado toda esta situação. Eu acho que isso já é outra questão diferente. Acho que havia aqui já um ambiente, não era só apenas e só de um Sr. Deputado, havia vários Srs. Deputados que estavam em conversa lateral, que se faziam ouvir e de facto não se contribuiu para que os trabalhos, na minha perspectiva, decorressem com a serenidade e a tranquilidade necessárias. Pronto, e é apenas esta a questão que eu gostava de salientar. Relativamente à resposta a dar à FENPROF, e não só à FENPROF, creio que então haverá também um pedido de informações por parte do PAR, acho que, havendo uma gravação, ela pode ser disponibilizada, independentemente de tudo. Havendo essa gravação, ela pode ser disponibilizada para que quem quiser tire as suas ilações em relação a isso, constando que, nomeadamente, a determinada altura, de facto, eu coloco que tinha dificuldades em conseguir ouvir o meu próprio pensamento com o nível de ruído da sala, e não indicando ninguém em particular. Pronto, creio que é justo também dizer que, de facto, houve algum ruído e alguma dificuldade de condução de trabalhos a esse nível. E, portanto, não discordando em absoluto, mas eu creio que é uma questão de justiça também fazer o contexto por completo, não me parecendo que se deva individualizar apenas e só no Sr. Deputado Pedro Alves, porque de facto não era o único que estava a fazer à parte e comentários e portanto não, e evidentemente eu acho que isto deve ser salientado, que a figura do à parte é um direito regimental e que existe e que é uma questão corrente na Assembleia da República, e evidentemente também incluir essa explicação que creio que na altura também foi dada. Mas não custa também voltar a frisar esse aspecto.
Eu, antes de passar a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, gostava só de vos dizer que aquilo que o PAR nos enviou foi para informação, ele não pediu
conhecimento.
Foi para conhecimento, não é? Não foi para pedir qualquer explicação. De qualquer maneira, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, senhor Presidente. Eu estava cá, não é? Portanto, também acho que me cabe dizer alguma coisa sobre isto. De facto, estava barulho na sala, estava ruído, não mais do que noutras vezes, em que até está o Sr. Ministro presente, e a confusão é mais que muita, e também me acontece por diversas vezes, quer aqui, quer em plenário, não me ouvir e ter que desenvolver uma capacidade nova de que eu agora tenho, de me abstrair e tentar. Se me perguntam se eu acho que devia ser assim o funcionamento, um bom funcionamento, acho que não, acho claramente que não. Acho que nós não devíamos atender telemóveis, acho que nós não devíamos falar por cima dos outros, acho isso tudo. Mas a verdade é que fazemos, e fazemos sempre, e portanto não foi nenhuma vez diferente nesse sentido das outras todas. O que, em meu ver, faz com que não se justifique a escalada que a FENPROF quis fazer com esta forma de proceder. Acho que percebo que se tenham sentido incomodados, podiam ter deram nota disso até, a meu ver, de uma maneira bastante desagradável durante o decurso da Comissão, com um tom bastante agressivo, dirigindo-se, não consigo citar, mas consigo parafrasear, às tantas houve um dos elementos da comitiva que disse: então e nós também podemos fazer à parte uma coisa deste género? Portanto, se formos perceber se o comportamento foi correto, também não terá sido particularmente correto, mas eu percebo que se tenham ressentido, não acho que seja motivo para uma escalada deste tipo. Agora, tendo havido uma comunicação, acho que se justifica uma resposta, acho que também não podemos deixar a coisa no ar e dizer ignoramos este, acho que isso não se deve fazer. Pronto. E, portanto, acho que se deve fazer nos termos de uma resposta institucional explicando que, de facto, houve burburinho na sala, ou a expressão que quisermos acordar para isso, que isso acontece porque os apartes são regimentais, e explicar, enfim, não me parece que a FENPROF seja nova nestas andanças, a gente sabe que os apartes são regimentais, mas acho que não fica mal dar nota disso, e acho que se calhar também nos fica bem a nós cuidar de que mantenhamos uma boa capacidade de nos ouvirmos uns aos outros, mas isso já é uma coisa que acaba ao procedimento de cada um, e pronto.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, sou da opinião que, se não nos foi pedida uma resposta, não a devemos dar.
Sr. Deputado Pedro Alves.
Sr. Presidente, acho que tenho uma palavra a dizer nisto, ao fim e ao cabo, e eu estou muito tranquilo. Eu, embora não pareça, sou uma pessoa calma, posso é ter um comportamento às vezes mais assertivo e impulsivo, mas não faço isto de forma a ofender quem quer que seja. Tenho o meu pensamento próprio acerca das coisas, tenho as minhas divergências políticas de princípio com alguns dos partidos que aqui estão, agora não vejo que essa carta, eu chamaria essa queixinha, retrata o que se passou efetivamente nesta comissão. E depois, como deputado, também não aceito, por parte de uma entidade como a FENPROF, que me faça um julgamento quanto à minha postura como eleito. Sou eleito, presto contas perante os eleitores, de uma forma muito transparente. O que faço aqui é julgado sempre em eleições, como qualquer um de nós, e por isso, dessa parte, ficamos esclarecidos. E muito menos aceito qualquer tipo de reparo vindo da FENPROF, quando nós conhecemos quais são os comportamentos públicos na rua, relativamente à classe política toda, no seu todo. Seja Ministério daqui ou Ministro da Além, sabemos como é que as coisas são tratadas. Por isso, penso que houve aqui um exagero de forma relativamente a este reparo, embora reconheça que, efetivamente, quando a deputada Ana Mesquita estava a falar, eu tenha dito alguma coisa, mas não ofensivo, talvez mais alto, mas uma coisa só para perturbar um bocadinho o raciocínio que faz parte. Não, mas foi esse, foi com um objetivo muito saudável, não foi com um objetivo, com outro objetivo, por isso não julgo que não há razões para criar aqui um facto com esta gravidade que quiseram dar a este protesto. Aceito, respeito, porque vivo num país livre e democrático, todos nós podemos interpretar os factos como quisermos. Agora, eu não aceito a interpretação e, por isso, queria aqui demonstrar que repudio veementemente a carta que foi escrita. Muito obrigado.
Portanto, é assim. Eu agradeço aos senhores deputados. Também, eu, na minha experiência destes 2 anos e pouco, também já vi muito burburinho nesta sala. Faz parte, eu habituei-me a que isso fizesse parte do funcionamento normal da sala, da comissão. Eu agora só gostava de saber dos senhores deputados o que é que pensam sobre o facto de que isto foi enviado para nosso conhecimento. O PAR não parece estar necessariamente à espera de uma resposta. Não sei o que é que acham, se devemos dar uma resposta ou não. Eu gostaria de ter a opinião dos senhores deputados sobre essa questão. O senhor deputado Porfírio já me tinha mencionado.
Eu, dada a interpretação que todos os grupos parlamentares tiveram, eu também estive naquela sessão, também subscrevo aqui a opinião do senhor deputado Porfírio Silva, e acho que não deve dar a resposta, porque depois estamos a alimentar. Registamos, foi dado conhecimento.
Ok.
Ficará nesta ata desta reunião a nossa opinião.
Okay. Foi discutido.
Eu sou avisado e não sinto mal.
Também não exageremos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos. Eu tenho. Sim, Sr. Deputado. Desculpe, Sr. Deputado. Sr.
Presidente, aqui há uns tempos e numa audição, eu tive, como é sabido, uma troca de. Diria uma troca epistemológica de opiniões com o SNESUP. Quanto à parte epistemológica, estamos entendidos, penso que o que está escrito é demonstrativo, mas há um outro aspecto dessa audição precisamente, e que foi por solicitação do governamentário do PS ter-se pedido uma informação complementar ao SNESUP em relação a uma afirmação relativamente grave que foi feita aqui na Comissão. Gostava de saber se a Comissão já recebeu a resposta do SNESUP sobre,
já foi distribuída.
Sobre aqueles casos?
Sim, foi distribuída.
Então foi falha minha, agradeço, vou verificar os meus arquivos, que não verifiquei. Estava preocupado com os casos que nos foram trazidos, portanto queria saber como é que foram resolvidos.
Antes de continuar, há um assunto que eu gostava de vos transmitir, que é assim. Foi pedido, como sabem, uma audição com caráter de urgência ao Ministro da Educação. E a resposta que veio é que ela podia ser feita no próximo dia 23 de maio. Ora, o dia 23 de maio é o dia em que nós temos a nossa conferência da parte da manhã. É a conferência da parte da manhã e da parte da tarde temos um plenário com o Primeiro-Ministro. Portanto, o dia 23 acho que não deve ser. Devemos pedir outra data, possivelmente.
Isto é o
requerimento. É o requerimento apresentado pelo PCP, é. Vamos pedir outra data.
Duas horas.
Sensivelmente. Não dá. Naquele. Sim, o próprio dia 23, depois do. Acham que a gente. A seguir ao debate com o Sr. Primeiro-Ministro, acham bem? No dia 23? Portanto, vamos dizer que sim, mas só depois do debate com o Sr. Primeiro-Ministro.
Sim, antes é impossível.
Antes é impossível, sim.
Durante também.
Principalmente durante. Muito bem. Depois, agora vamos para o ponto 4, que é a apreciação e votação do relatório da Comissão sobre o relatório de Portugal na União Europeia, que é deputado Orlando.
Também foi enviado?
Não, ainda não foi. Este não foi, mas ainda não chegamos lá, ainda estamos aqui. Estou no deputado, vou passar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, sobre o ponto 4, que é o relatório sobre Portugal na União Europeia. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que eu só tive a capacidade de conseguir fazer alguma coisa, tendo em conta que isto só foi distribuído na última reunião de comissão. Foi um bocadinho complicado, tendo em conta os trabalhos da semana, fazer isto em tempo útil. E, portanto, não pude fazer aquele exercício que o Sr. Deputado Porfírio Silva gosta de ter uma opinião um bocadinho a extravasar aquela coisa que é a leitura e a replicação ao fim e ao cabo do que vem neste tipo de questões que nos são apresentadas aqui para debate e que se prendem com as iniciativas europeias e com os relatórios, com os parceiros todos nesta matéria. Eu queria também assinalar uma coincidência notável, porque é o terceiro ano consecutivo que o grupo parlamentar do PCP tem a fava de lhe sair este relatório. E eu acho isto, nem no Euromilhões eu vou jogar, porque de facto, 3 anos consecutivos a sair esse mesmíssimo parecer, eu não sei de facto como é que conseguimos. Mas assim, ainda assim, eu creio que nós tentámos fazer um relatório muito, muito, muito factual, tendo em conta o escasso tempo que disponível para poder fazer isto e poder ser votado e ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para integração até ao dia 11, portanto teria de vir hoje à Comissão e mesmo assim já veio um bocadinho fora de horas. Portanto, eu agradeço a compreensão dos senhores deputados também para essa situação, mas efetivamente isto acaba por relatar de uma forma muito, muito textual e muito factual aquilo que vem relativamente às matérias que nos dizem mais respeito aqui à Comissão. E, portanto, são as referentes ao título 4, quer o capítulo 5 e o capítulo 12º, em relação às questões da investigação e do espaço e em relação às questões da educação. Assim sendo, o que nos parece, não vale a pena estarmos aqui a desenvolver muito, porque terão tido a oportunidade de ler o relatório em si e o parecer também, dizer que nos parece que cumpridas estas especificações de envio à Comissão, na verdade o que podemos constatar é que este documento que é apresentado, para ser também aqui de certa maneira escrutinado pela Comissão, acaba por ser um documento genérico, que vai ilustrando aquilo que são políticas, diretivas e recomendações da União Europeia e a forma como elas foram sendo aplicadas a nível interno, mantendo essencialmente as linhas estruturantes do processo de integração da política europeia de Portugal, designadamente ao nível do que é a concretização e aprofundamento das matérias que estão incluídas no âmbito da Comissão de Educação e Ciência. E assim sendo, se estivermos todos de acordo, naturalmente, estará em condições de prosseguir para a Comissão de Assuntos Europeus, para ser integrada então no relatório final.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário de algum deputado. Não havendo, eu queria agradecer à Sra. Deputada a maratona que teve para conseguir submeter isto até ao dia 2 e vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sra. Deputada, muito obrigado. Temos agora alguns projetos de resolução. O ponto 5.1 foi adiado, mas o ponto 5.2, não sei, o PCP, há aqui um projeto de resolução 1523/13 sobre a requalificação e realização urgente de obras em escolas públicas do Distrito de Lisboa. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer, se calhar antes de entrar no aspecto concreto da discussão, que aquele alerta que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui fez acaba por fazer algum sentido, porque temos assistido a uma proliferação muito grande de projetos de resolução sobre escolas a necessitarem de requalificação e da realização de obras urgentes. Refletem evidentemente uma questão de diacronia alargada em termos daquilo que é o tempo de vida das próprias escolas e, portanto, chegamos aqui a um ponto em que as coisas se vão acumulando e é difícil não banalizar cada uma destas discussões, que é um risco também que se pode correr. Nós seríamos sensíveis a que houvesse uma discussão mais aprofundada que permitisse, de facto, uma coerência maior em termos de estratégia de fundo relativamente a esta matéria. Mas não estando ela marcada, não estando ela agendada, apesar do Partido Socialista ter apresentado esta sua disponibilidade, consideramos que faz sentido ainda hoje discutir então este projeto de resolução, até porque ele se prendia com alguns que foram agendados previamente na marcação do CDS, não estou em erro, sobre as escolas de 4 escolas de Lisboa que necessitariam de intervenção urgente. Nós na altura tínhamos a pretensão de fazer arrastar o projeto, não tendo sido aceito esse arrastamento, pareceu-nos que, em vez de estarmos a individualizar estes casos, esquecendo de uma série de outros do distrito, preferimos ter uma abordagem mais sintética, alcançando aqui um projeto de resolução que dissesse respeito a todas as escolas públicas do distrito de Lisboa. E, portanto, a situação é mais ou menos conhecida. Aquelas 4 escolas que tivemos a oportunidade de debater já estão bem identificadas. Há muitas outras, como a secundária do Lumiar, como a Ferreira Dias, já foi também falada, mas é a Escola Básica 23 Pintor Almada Negreiros, enfim... Ainda o caso da própria Escola Secundária de Camões, que ainda não tem os desenvolvimentos necessários para a resolução de toda a situação, mas outras que, para além das questões de requalificação, podem também, e têm vindo a ser reivindicadas, a construção de instalações novas, como, por exemplo, acontece na comunidade educativa, ao fim e ao cabo, da zona ali da Via Longa, que têm vindo a reivindicar a construção de escolas de ensino secundário. Dizer que temos recebido e continuamos a receber na Comissão casos e mais casos e pedidos. Ainda hoje temos uma nota de admissibilidade pela realização urgente de obras estruturais no agrupamento de escolas da Portela e Moscavide. Recebemos também ainda, em relação à escola secundária do Lumiar, um apelo dos alunos falando em ratos e baratas nas salas, com estores avariados, com frio, chuva, mobiliário degradado e partido, telheiros prestes a ruir, enfim, é uma situação que se vai replicando em muitas das escolas do distrito de Lisboa E, portanto, irmos, não descurando, obviamente, aquela atenção que temos individualmente para com cada escola, apresentando soluções concretas para cada uma delas, parecia-nos que seria interessante recomendar ao Governo que fosse enviada, de facto, a listagem das escolas do Distrito de Lisboa que foram alvo de obras de requalificação desde o ano letivo 2015-2016, aquelas que serão alvo de intervenção até ao final do presente ano letivo, para termos uma perspectiva concreta daquilo que está, o que foi feito e o que está a ser feito e as perspectivas de execução. A definição também, para lá daquilo que é o que está programado e muitas vezes é preciso também ver até que ponto é que isto pode ir, que seja definido por parte do Governo em articulação com as respectivas comunidades educativas, as escolas que necessitam de obras de requalificação e, portanto, haver também esta ligação à comunidade parece-nos muito importante. Haver também uma identificação em articulação com essas mesmas comunidades educativas. Nos casos em que há necessidade de construção de novas escolas, tem vindo a ser reportado, evidentemente, por haver na área metropolitana de Lisboa e no Distrito de Lisboa em particular, muitas alterações em termos populacionais que têm empurrado comunidades e concentrado comunidades em zonas muito específicas, que depois aquilo que existe de infraestruturas existentes já não dá resposta àquilo que são as necessidades e, portanto, também aí haver aqui uma identificação daquilo que deve ser feito e deve ser feito para o futuro. E depois, naturalmente, mediante esta identificação, esta programação, este diálogo com as comunidades, sejam, e mediante a definição de prioridades de intervenção, sejam então realizadas as obras com urgência, tendo em conta que, de facto, o parque escolar em geral está bastante degradado e necessita de uma ação, diríamos nós, assertiva para conseguirmos garantir que todos os alunos têm, de facto, condições para estudar e todos os profissionais de educação condições dignas também para trabalhar. E era nesse sentido que apresentávamos o projeto de resolução.
Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os colegas. Em relação a este projeto de resolução, antes de mais, uma nota prévia, porque, de facto, a pulverização de projetos de resolução sobre escolas tem vindo numa escalada enorme nos últimos meses e, às vezes, faz-nos perder o sentido do todo em termos de investimento. E convém, no fundo, fixarmos aqui e recordarmos de onde é que partimos. Nós partimos com um Portugal 2020 com 350 milhões de euros para o parque escolar, quando no CREM tínhamos 2 mil milhões e 200 mil, portanto, de ponto de partida. Portanto, é uma diferença abissal em relação àquilo que tínhamos e que tivemos, fruto, obviamente, todos nós sabemos também, e cada um terá a sua ideia de mapeamentos, de atrasos e de negociações que poderiam ter sido mais felizes, mas que não foram, mas este é o ponto de partida que nós temos. Ainda assim, temos, quer no primeiro ciclo, quer no segundo e sexto ciclo, temos mais de 500 intervenções em curso ou previstas que nos permitem dizer que tem havido uma verdadeira revolução no parque escolar, de modernização, de ampliação e de beneficiação ao longo destes quase 2 anos e meio. Portanto, é importante também que se fixe que isto é sempre um processo inacabado. Tal como foi referido, o parque escolar e nas zonas metropolitanas tem maior desgaste, maior intensidade, maior pressão e, portanto, é fundamental estarmos sempre a fazer intervenções e beneficiações. Nós não podemos descurar tudo aquilo que já foi feito e o reforço do Orçamento de Estado. Nos últimos Orçamentos de Estado, mais de 730 milhões de euros de reforço em termos de Orçamento de Educação, portanto, que nos permitiu recuperar, mas não recuperar ainda, o ritmo que gostaríamos em termos de modernização do parque escolar. Dizer que o projeto de resolução omite, desde já, o esforço de investimento que está subjacente a 47 intervenções em escolas de todos os níveis de ensino, que resultaram do mapeamento que foi feito dos pactos territoriais para o desenvolvimento e para a coesão dos programas operacionais e regionais do Acordo de Parceria, do PT 2020, e, portanto, que no âmbito aqui da área metropolitana, estas 47 intervenções foram, desde já, identificadas. Não faz também referência àquilo que foram já um conjunto de obras que decorreram em algumas destas escolas, em 2015 e em 2016, portanto, já houve em algumas destas escolas intervenções de beneficiação, de pequena escala, mas também já algumas de requalificação, e a verdade é que, independentemente dos problemas que existem, não há problemas graves de segurança que possam, no fundo, também prejudicar aquilo que é o projeto coletivo, a segurança e a qualidade das aprendizagens. Fazer aqui também um ponto de situação em relação à escola do Lumiar. A escola básica do Lumiar já teve um ano letivo passado é a básica que está referida. Teve já uma intervenção no bloco D, na parte exterior, na parte da zona desportiva e, portanto, também na parte do bloco do refeitório. Portanto, já houve aqui intervenções, mas em 2018 haverá ainda, já no período das férias escolares, do recesso escolar, haverá uma intervenção para, no fundo, o que falta terminar no refeitório, na parte também das zonas sanitárias, entre outros. Depois, na Ferreira Dias, também já tive uma pequena intervenção e a secundária da Portela também entrarão em obra em 2018. A secundária de Camões e a ampliação do Parque das Nações está em projeto e, portanto, também terá o seu desenvolvimento subsequente. E a Escola Artística António Arroio também já decorrem procedimentos para, no fundo, fazer a intervenção que foi interrompida em 2012. A Escola Básica de Via Longa, ainda no mês passado, no dia 27 de abril, a Câmara Municipal de Vila Franca e com o Ministério da Educação, foi celebrado um contrato de programa para a feitura de obras. Ou seja, o ponto de situação, em termos de atualização, é que também já alguma coisa foi feita e outra decorrerá no decurso de 2018. E, portanto, este projeto chama a atuação um conjunto de intervenções, mas, como digo, também descura outras situações que já foram identificadas, mapeadas e que também estão a decorrer. E termino dizendo que, obviamente, este é um processo sempre inacabado, mas que, com os sucessivos orçamentos de Estado e com a colaboração das autarquias, seguramente aquilo que teremos no final desta legislatura é mais obras no parque escolar, mais intervenções e beneficiações, por forma que, obviamente, os alunos, os professores e o pessoal não docente possam ter condições físicas adequadas e um parque escolar moderno, que é aquilo que todos nós também desejamos. E poder alcançar, obviamente.
A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, desculpe.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, mantendo aqui a ordem, primeiro ponto prévio sobre a proliferação dos projetos de resolução. Os grupos parlamentares têm vários instrumentos ao seu dispor para tratar desta matéria. E nós todos temos usado, tanto quanto vejo, amplamente esses instrumentos, na medida do que achamos que é a nossa ação, guiada pelas queixas que recebemos, pelas nossas estruturas concelhias, pelo que seja, não é? Portanto, temos perguntas parlamentares. Acho que, quase invariavelmente, o grupo parlamentar do CDS não tem resposta. Portanto, eu posso usar um instrumento de pergunta para direcionar para uma escola particular, particular não no sentido da propriedade, específica. A verdade é que eu nunca recebo respostas e, portanto, a coisa fica sem capacidade. Eu não tenho capacidade de depois dirigir-me novamente aos interlocutores e dizer-lhes qual é a situação. Os projetos de resolução são uma forma a seguir, um grau a seguir, para tentar encontrar uma solução para aquilo que nos é apresentado. É verdade que há debates que podem ser marcados. Eu parece-me bem a sugestão do grupo parlamentar do PS, caso o PS queira marcar um debate protestativo ou um debate de atualidade para tratar o tema das obras em escolas, é a sua prerrogativa como grupo parlamentar e nós com certeza que acompanharíamos essa discussão com bom grado. Portanto, cada grupo parlamentar segue o que é a sua política e o que entende ser a forma correta de endereçar um tema e a panóplia de instrumentos que tem ao seu dispor, e neste momento o grupo parlamentar do CDS está a fazê-lo e por isso agendou um debate com três projetos que nos pareceram ser prioritários dos muitos que poderíamos ter levado à discussão e arrastamos outros, uma vez que a discussão foi trazida à comissão. Mas, sem prejuízo disso, como digo, se algum grupo parlamentar entender que o assunto merece uma lente mais amplificada e usar outro tipo de instrumentos, qualquer outro tipo de debate, também acompanharemos. Em relação a este projeto de resolução em particular, é verdade que, e nós demos conta disso quando discutimos três das escolas que aqui são referidas, a do Restelo, a do Alto de Lumiar e a Ferreira Dias, é verdade que há algumas medidas que vão sendo realizadas sempre numa escala, a nosso ver, insuficiente, razão pela qual a levámos à discussão. E insuficiente em dois sentidos. Insuficiente para aquilo que são as necessidades das comunidades educativas e insuficiente face àquilo que têm sido os anúncios que o Governo fazem em matéria de obras do parque escolar, não da parque escolar, mas do edificado. E, portanto, é por isso, é por haver essa razão de contraste que apresentamos os projetos de resolução, exatamente para mostrar que é muita coisa anunciada, mas muito menos do que isso realizado. Também já fizemos uma pergunta parlamentar daquelas que ficam sem resposta, exatamente no sentido do projeto de resolução do Partido Comunista. Não para o Distrito de Lisboa, mas para toda todas as escolas, todos os agrupamentos de escolas, perguntámos ao Governo se era possível facultar-nos uma lista do que é que já tinha sido realizado, do que é que estava em plano e em que ponto, e qual é que era um calendário previsível de execução, exatamente para evitar uma discussão mais vaga sobre são 200 escolas, mas eu depois quando chego, por exemplo, à Portela, os pais perguntam, e a deputada Sona Amador sabe disso, porque lá estava, qual é que é o critério que faz com que o Ministério escolha uma escola e não escolha a nossa? E eu gostava de poder dar uma resposta correta. E, portanto, para poder dar essa resposta correta, dirigi-me à entidade tutelar, ao Governo, para perguntar qual é o vosso plano, mas não tenho resposta. E, por isso, nesse sentido, ainda que apenas para o Distrito de Lisboa, mas para mim até me diz bastante porque eu sou eleita por este distrito, eu acompanho, o CDS acompanha o projeto de resolução do PCP nestes termos, porque precisamos de ter dados para não ter, para começar a ter uma discussão mais aterrada na realidade, sabendo que falta um ano na prática para acabar a legislatura e que o que foi sempre dito por este governo é que, eles, que ia ser posto o pé no acelerador e fazer-se tudo aquilo que no governo anterior não tinha sido feito. Bem sei que há restrições orçamentais, eu até as subscrevo, só que depois tenho dificuldade em conciliar, por um lado, o discurso do governo em relação ao governo anterior, o discurso do governo em relação à sua própria atuação e os pedidos das comunidades educativas e, portanto, acompanhamos este projeto de resolução.
Portanto, Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é dada para constatarmos com evidências algo que já vimos falando há muito tempo. É que realmente há uma falta de investimento por parte do Ministério na requalificação das nossas escolas. Os próprios diretores dos agrupamentos de escola fizeram um apelo ao Governo para, precisamente, fazer face à degradação com que muitas escolas do nosso país existem, e é por isso que queria distinguir dois planos. O primeiro plano da sugestão do Sr. Deputado Porfírio Silva, e que nós concordamos inteiramente, e estamos disponíveis para acompanhar o Partido Socialista numa iniciativa que faça em termos regimentais para discutir a problemática do investimento em termos de requalificação das escolas e em que moldes é que pode e deve ser feito, e avaliando todas as situações, e estamos disponíveis para acompanhar o Partido Socialista nessa discussão, que eu acho que é muitíssimo interessante. Outra questão paralela, mas diferente, prende-se com cada uma das escolas em particular. E é natural e legítimo que aqui possamos discutir todas as escolas que merecem intervenção na sua requalificação. E é por isso que hoje acompanhamos também, naturalmente, as preocupações com estas escolas. Temos projetos de resolução com outras escolas, dentro do Distrito de Lisboa e fora do Distrito de Lisboa. E creio que é natural que os deputados e os grupos parlamentares, cada um individualmente, continuam a fazer esse trabalho também de sinalizar aquilo que são as prioridades em termos de investimento, requalificação das escolas, em cada caso pontual. E por isso queria, aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que estamos disponíveis para continuar esta discussão em torno daquilo que seja os melhores procedimentos para que, efetivamente, se consiga diminuir o estado de degradação que em algumas escolas se encontra no nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Firio.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou falar sobre o projeto de resolução especificamente, porque sobre isso já falou a minha colega, a Sra. Deputada Sana Amador, mas como, entretanto, a conversa evoluiu também para um aspecto mais geral, e nós, quando dizemos alguma coisa, é também para ouvirmos aquilo que os outros grupos parlamentares dizem e, portanto, para fazer avançar a discussão. É evidente que a forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se coloca nesta posição, nesta matéria, é de um grupo parlamentar que raramente apresenta projetos de resolução sobre esta matéria. É evidente que é diferente, num caso ou no outro, achar que há uma situação que merece um foco especial, onde também podemos errar, podemos estar a apontar para um caso e devíamos estar a apontar para o outro. Não dizemos que estamos certos necessariamente nessas escolhas, mas temos sido muito económicos na apresentação de projetos de resolução, coisa que, e penso que não estou a dizer nada que seja desagradável para outros grupos parlamentares, no conjunto as iniciativas não têm sido tão económicas. Basta ver quantos projetos de resolução estão em cima da mesa, para já não falar aqueles que têm estado nos últimos meses. E aí é que a questão tem uma configuração diferente, porque uma escola, esta escola, aquela outra, são um caso particular, mas o conjunto de todos os casos particulares apontam para uma realidade um bocado diferente, e nessa matéria estaremos provavelmente enfim, agora um tema que se calhar se vai tornar cada vez mais de atualidade, estaremos provavelmente a entrar em competências do Executivo. Pronto, este é o nosso ponto. Ou seja, se nós vamos, caso a caso, pronunciarmos sobre todas as escolas que, numa perspectiva ou noutra, precisam de algum tipo de intervenção, vamos estar a falar sobre o conjunto do parque escolar, mais cedo ou mais tarde, e já estivemos mais longe. A mim não me interessa particularmente, quando estamos a tratar daquilo que há para fazer, e efetivamente quando falamos de requalificação e modernização do parque, do edificado, estamos a falar daquilo que há para fazer, porque todos nós temos consciência de que há muita coisa para fazer. Mas, e portanto, não estou sequer particularmente interessado neste momento em estar a mostrar como é que, por exemplo, com o mapeamento da programação que herdámos, não se podia, em alguns casos, ter feito diferentes. Não é sequer isso que me interessa. O que me interessa neste momento é dizer, nós entendemos, como sempre dissemos, que a matéria da requalificação do parque, do edificado, é uma matéria relevante, porque temos perfeita consciência de que há um trabalho imenso a fazer para atingirmos o parque que nós queríamos, não é? Isso. E, portanto, nós não estamos a dizer isto por desconsiderarmos o problema. Nós estamos a dizer isto porque entendemos que é um problema importante, ao mesmo tempo que entendemos que ter uma coleção de visões particulares sobre um conjunto de problemas particulares não é a mesma coisa que ter uma visão de conjunto sobre a forma como enfrentamos o todo do problema. É essa a nossa questão. Nós podemos, uma vez ou outra, dizer certas coisas para picar este grupo ou aquele. Não é o caso. Estou só a pôr em cima da mesa uma coisa que qualquer cidadão, sem ser deputado, que observasse os nossos trabalhos, a certa altura poderia perguntar, mas então porquê é que não olham para o conjunto das opções e das disponibilidades para ver o que é que se pode fazer, em vez de estarem sistematicamente a ir de caso particular em caso particular? Aquilo que eu coloquei tem, no fundo, esta questão, que é uma questão mais ou menos de senso comum. Nós não temos, quando dissemos aquilo que dissemos, não tínhamos nenhuma intenção de invectivar outros grupos parlamentares quanto à sua iniciativa política. Espero que me conheçam suficientemente bem para saber que eu não tenho qualquer ideia de cortar a iniciativa política dos outros grupos parlamentares, e acho que isso eu prezo muito. Eu sou mais parlamentar do que o nosso regime, sou mais parlamentarista do que o nosso regime até é, formalmente, e portanto vivo muito bem com isso. O que estava a pôr em cima da mesa, e já recebi algumas respostas, o que estava a pôr em cima da mesa é a possibilidade de pensarmos de uma forma mais articulada de tratar desta matéria, incluindo as observações críticas que foram feitas, por exemplo, ao grau ou à exatidão da informação que é disponibilizada pelo Executivo. Isso é uma crítica que foi feita, que eu também coloco no naipe das questões que deve ser considerada quando pensamos o que é que isto deve ser. Era só isto. Quando não me faço entender, gosto de tentar explicitar melhor qual é a minha posição. E estava a procurar dizer simplesmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem alguma preocupação por achar que estamos a tratar uma matéria que é importante, que é, nós precisamos ter uma visão estratégica da requalificação do edificado da escola pública, e essa questão estratégica talvez não estejamos a ser capazes coletivamente de abordar da forma estratégica que ela merece. Era só isso que eu estava a querer dizer. Não estava a apontar o dedo a ninguém, também não me competiria, não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, não é assim que funciona um Parlamento democrático, mas estava a colocar uma questão em cima da mesa. É que é óbvio, se o meu grupo parlamentar tivesse já uma resposta construída, definitiva, sobre como é que se devia fazer, já o tínhamos dito. Portanto, também acho que é normal que em determinados momentos, sem termos uma resposta definitiva para uma questão, tenhamos uma questão e a partilhemos com os outros grupos parlamentares. Penso que a pouco e pouco temos aprendido a trabalhar dessa maneira nesta Comissão, e era nessa forma de estar que eu me estava a colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, portanto, Srs. Deputados, apenas com o objetivo de contribuir para a discussão desta temática. Nós, deputados, temos, obviamente, a obrigação de acompanhar e fiscalizar a ação governativa. E, para isso, há instrumentos concretos que nós temos definidos. Mas aquilo que é a nossa iniciativa, também é essencial que, da parte do Governo, corresponda o cumprimento das suas obrigações, Sr. Deputado. E o que nós temos do ponto de vista prático é que grande parte das perguntas regimentais que nós fazemos ao Governo sobre educação e sobre todo um conjunto de matérias ou não são pura e simplesmente respondidas ou, sendo respondidas, não são na substância. E o Sr. Deputado pode perfeitamente aceder, tá? é livre, é de acesso livre, a todas as perguntas regimentais que são feitas por todos os deputados. E o Sr. Deputado pode verificar que, na grande maioria dos casos, essência na resposta nós não conseguimos encontrar. E, portanto, se calhar para nós fica mais fácil, porque essa parte daquilo que é a responsabilidade do Governo não é cumprida. Para nós, para evidenciarmos aquilo que é a nossa obrigação, que é o nosso trabalho, fica mais fácil fazermos estes projetos de resolução, que se calhar poderiam muitos deles ser evitados se o Governo, quando nós lhe perguntamos concretamente quando é que fazem a reparação, quando é que pretendem intervir aqui, se estão atentos a este problema ou se não estão, se pura e simplesmente nos dessem uma resposta. Porque se nos derem uma resposta dizendo esta iniciativa está programada nestes termos, esta iniciativa está programada para aquilo, estamos a fazer o reforço do financiamento, ou outra coisa qualquer, Sr. Deputado, de concreto, se calhar muito disto não era necessário. Porque, Sr. Deputado, nós, apesar de representarmos a nação, somos eleitos por círculos eleitorais concretos, todos nós, e temos eleitores que votaram em nós ou que não votaram em nós, mas que nós pretendemos representar e a quem nós queremos dar resposta. Sr. Deputado, nós, e o senhor está aqui como eu estou, o senhor num papel diferente a apoiar o governo, nós na oposição, mas estamos aqui e assistimos todos, os senhores membros do governo, muitos deles, a gente a fazer-lhe consecutivamente perguntas concretas sobre problemas que nós entendemos que são importantes ser esclarecidos. E o Sr. Deputado é testemunha presencial da forma, muitas vezes, como nos é respondido, em que o senhor membro do Governo traz um texto que lê até a exaustão e diz das formas todas que ele consegue, mas, pura e simplesmente, não dá cumprimento àquilo que é a sua obrigação, que é esclarecer o Parlamento e esclarecer esta Câmara. E, portanto, a questão é esta. Quando, daquilo que é a postura do PSD, Sr. Deputado, e estou a dizer isto da forma mais aberta possível, daquilo que é a nossa obrigação, tudo o que tenha a ver com a necessidade de estabelecer políticas de médio e longo prazo, no que diz respeito a todos os setores da atividade, o PSD sempre se manifestou e continua a manifestar-se disponível para estabelecer consensos com o Partido Socialista e com todos os restantes partidos. Porque nós sabemos que há muitas políticas que não se esgotam de forma nenhuma nas legislaturas, que precisam de haver concertação de ideias e de estratégias para que elas possam ser levadas à prática. Agora, outra coisa diferente é perceber quem é que, num momento, num determinado momento, tem a responsabilidade de ter a visão global do sistema. E quem tem, numa perspectiva de médio prazo, de curto médio prazo, a responsabilidade de ter a visão global é o Governo e os partidos que o apoiam aqui na Assembleia. E digo isto com o melhor sentido do mundo. Agora, não pode pretender-se é que o Governo que não dá informação, o Governo que, confrontado com os seus problemas, se fecha, e depois pretender que seja a oposição a ter essa visão de conjunto. Sr. Deputado, são coisas diferentes. Nós temos problemas concretos nos nossos ciclos eleitorais, temos problemas concretos e é difícil dizer às pessoas, sendo oposição, que fizemos a pergunta, não houve resposta, ou que tentámos isto e não conseguimos, e tentar que as comunidades e que as pessoas, que os cidadãos se sintam satisfeitos, quando o Governo, que tem a obrigação de explicar qual é a sua visão global. Quem tem que ter uma visão global de curto e médio prazo é o Governo. Não explica. Isso era importante que houvesse uma reflexão da parte do Partido Socialista sobre estas temáticas e que todos conseguíssemos construir a democracia de forma positiva. Isso era importante, efetivamente, na minha perspectiva, e é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que podemos passar ao ponto a seguir, que é o ponto 6, que é a apreciação. Sr. Deputada Ana Mesquita, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer o encerramento e para clarificar aqui algumas questões que me parece que não ficaram muito evidentes, pelo menos a julgar pela intervenção da senhora deputada Susana Amador, que aqui não está, mas que de qualquer forma exatamente, está cá o grupo parlamentar, já chegou, porque o nosso projeto de resolução na parte preambular, o que na verdade refere é uma série de exemplos, não se detendo apenas e só naquilo que é enumerado aqui. Aliás, nós dizemos que estes e muitos outros exemplos da escolas do Distrito de Lisboa necessitam de intervenção urgente e da tomada de uma medida de âmbito global, que responda a todas as situações existentes. Ou seja, isto acaba por ir precisamente ao encontro daquilo que aqui tem vindo a ser dito, e dizer que ainda bem que o projeto de resolução do PCP trouxe também para aqui uma outra dimensão da discussão, que eu acho que também foi interessante e enriquecedora, precisamente da necessidade de nós termos em consideração as possibilidades de intervenção concretas e imediatas nos problemas que nós conhecemos, e aí há projetos de resolução que dão essa resposta, como já aqui foi dito, mas também temos uma possibilidade de intervenção mais de fundo em relação a estas matérias. E, de facto, parece-nos que não é de todo arrojado ou disparatado fazer um pedido de informação sistematizada sobre aquilo que é todo o tipo de intervenções que foram feitas até agora, desde 2015-2016, e aquilo que é a listagem das intervenções que vão ser feitas até ao final do ano, portanto, para precisamente percebermos no concreto, porque se a senhora deputada Susana Amador conseguiu aqui enumerar uma série de dados concretos em relação a uma série de escolas, nós não temos muitas vezes essa possibilidade, porque de facto as respostas nem sempre chegam, ou quando chegam não são totalmente detalhadas, e isto torna-nos evidentemente a vida daqui também de todos um pouco mais difícil, e portanto parece-nos que seria ponderado termos uma listagem mais detalhada sobre aquilo que são as intervenções feitas e previstas a realizar-se. O resto depende também daquilo que é a própria política do Ministério da Educação de articulação com as comunidades educativas, e portanto, e proceder àquilo que nos parece que é o interesse de todos, pelo menos aqui todos os que se pronunciaram, é que de facto haja uma requalificação global do parque escolar e que isso possa ser feito com a urgência necessária mediante as prioridades que depois também fiquem claramente afirmadas perante todos nós, e essa é que também é uma questão da nossa própria orientação, depois de análise política e de intervenção política, porque é evidente que se torna muito mais claro, dizendo quais são as prioridades, qual é a forma que vai ser articulada a intervenção, nós também podermos analisar criticamente e podermos também evoluir nessa matéria. Posto isto, regressando àquela outra discussão, dizer que naturalmente teríamos todo o interesse, caso o Partido Socialista avance então para essa outra discussão, em participar com a nossa intervenção e com o nosso contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora para o ponto 6, que é a apreciação e votação de admissibilidade de duas petições. A primeira tem um subscritor, é a petição número 500/13, que solicita a defesa do direito à progressão na carreira. Isto, como sabem, quando há um subscritor, tem sido costume nós pedirmos aos serviços para desenvolverem a parte técnica do processo, e não sei se estão de acordo com isso. Estão de acordo? Muito bem.
Com sim.
A menos que alguém esteja muito interessado, exatamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois temos uma outra que tem 4.533 subscritores pela realização urgente de obras estruturais no agrupamento de escolas de Portela e Moscavide, que me foi entregue pessoalmente, e que eu imagino que em relação a isto devíamos nomear um deputado relator para poder apreciar. Depois indicam ou não. Muito bem. E depois temos a discussão e a votação na especialidade do texto de substituição dos vários projetos de lei que foram aqui analisados. Os serviços pediram informação que eu acho que seria útil. Não há quórum, esse é o problema. Deixámos de ter quórum. E, portanto, eu não sei se...
Nós, em algumas correções, a partir do momento em que o código foi fixado inicialmente, mantém-se a
Sim, eu não. Eu,
já
eu,
o acordo expresso também por correio eletrónico, não é?
Sim. Mas já agora eu gostava que olhassem para este documento, Teresa, isto há cópias para cada um dos grupos parlamentares. Foi pedida à. Como se lembram, foi pedido na nossa comissão que a gente fizesse um pedido de apreciação e esta é a resposta que veio. E há uma questão que se calhar valia a pena olhar no princípio da segunda página, que acho que é importante. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, temos aqui duas questões envolvidas neste artigo. Eu consultei os meus colegas da COFMA, que me dizem que, substantivamente, não há problema nenhum com a lei travão, não é por rubrica, é por programa orçamental. O programa orçamental é o mesmo. E portanto o artigo 4º, mesmo na forma em que estava, mas esta forma é até mais genérica, digamos assim, mais abrangente, portanto penso que aqui não haverá nenhuma questão. Nós temos aqui uma questão, que é fazer isto o mais depressa possível por razões que todos conhecemos. Se no entanto fosse possível fazer de forma célere a confirmação junto do Executivo de que não havia de que isto de que, assim eu penso que toda a lógica indica que não, porque nós na realidade se tivesse feito o que se tinha previsto inicialmente, a despesa era maior, uma vez que os contratos, as bolsas teriam transitado mais cedo para contratos do que aquilo que vai efetivamente acontecer. E uma vez que não é por rubricas, mas por programa orçamental, essa questão não se porá. Eu, para tentar evitar falar mais vezes, se me permitissem, eu diria já o seguinte. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, porque foi tardiamente. Tinha uma sugestão de correção do artigo 4º, que é, em vez de falar no artigo anterior, falar no artigo 2º, e quanto ao resto igual. E outra questão que também foi colocada foi a ponderação, isto penso que foi para os serviços diretamente, não sei se já vinha da deputada Ana Mesquita ou não, ponderar o título do diploma. Eu sugeria que fosse renovação e prorrogação das bolsas pós-doutoramento ao abrigo do artigo 23º do Decreto-Lei tal, ou seja, nós no fundo estamos a fazer uma ação ao abrigo da norma transitória, era deixar isso explícito no título. Mas, em boa verdade, não penso que isso afete o conteúdo do ato que estamos a tentar adotar. Era isto. Obrigado.
Senhor deputado Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente. Bom, a questão é que creio que houve uma verificação por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista que não havia colisão em relação a estas matérias, não é? Pronto. É que, sim, mas é uma questão que teria sido previamente verificada, de certa maneira. Não me choca que se possa alterar o artigo 4º para a sugestão de redação que aqui está colocada, se considerarmos que isto viabiliza totalmente o objetivo da lei. Para mim é-me indiferente se isto fica mais próximo, de facto, de evitar a lei travão, não tenho problema em que possamos assumir esta sugestão de redação. O que eu colocaria era também se nós, se chegando aqui a consenso em relação a esta proposta de redação final, que na verdade acaba por ser só estas pequenas alterações, se depois poderíamos, no envio do texto de substituição para a votação, prescindir dos prazos de redação final e tudo mais, para que isto possa ser mais rapidamente enviado para promulgação e portanto, não haver esses, atendimento a esses prazos, porque, de facto, perderíamos ainda mais alguns dias que podem ser preciosos. E era uma sugestão que eu deixava. Portanto, havendo aqui consenso em relação a estas propostas, poder haver esse cuidado também.
O PSD e o deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, da nossa parte do PSD, só queríamos perguntar relativamente àquelas sugestões que nós fizemos a ver se tinham sido aceitas ou não.
Eles não mandam aqui a... não está aqui a... Mas nós pusemos.
Eu acho que foi tudo incluído. Sim,
mas depois para dizer também que relativamente ao artigo 4º, nós concordamos com esta proposta de... com esta sugestão de alteração. Já concordávamos com a sugestão que tinha sido com a redação que tinha sido sugerida pelo Partido Comunista, mas olho para esta e parece-me que esta até é mais simples e, portanto, aceitamos. De nossa parte, também não vemos inconveniente nenhum em prescindir dos prazos de redação final para tentar aligerar este processo, porque é importante para todos que rapidamente esta lei possa ser publicada e entrada em vigor.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
Nós, o Grupo Parlamentar do CDS já tinha dado o seu acordo à versão que circulou por e-mail, portanto, parece-nos tudo bem com a sugestão já, entretanto, feita também pelo Grupo Parlamentar do PS. Em relação à redação do artigo 4º, se eu bem me lembro, a discussão que tinha sido ficada em comissão tinha duas questões. Tinha a ver com a letra vão e tinha a ver com se devia ser específico ao emprego científico as verbas ou não. Pronto. E na altura até tenho ideia que tinha sido o PSD a fazer... alguma questão que tivesse a menção ao emprego científico. A redação que está aqui é mais ampla, de facto, diz, no fundo, o que está a dizer é vá-se buscar ao orçamento do Ministério da Educação a tudo o que seja relacionado com a contratação de doutorados. Para mim, tanto melhor, porque acho que resolve todos esses problemas de se vem em concreto a esta gaveta ou àquela. Portanto, estamos na disposição de aceitar e se isto está validado pela UTAL, tanto melhor. Em relação aos prazos de redação final, nós também prescindimos, admitindo que já foi tudo visto, que não... que circula, só para... De acordo, só para termos uma versão limpa e tirando isso, perfeito.
Pois... Desculpe, Sr. Deputado, não queria interromper. Há aqui no ponto 3, também o ponto, neste âmbito, seria útil obter confirmação da FCT Ministério, que as condições acima se encontram garantidas. Não sei se isso é necessário.
Pela parte do parlamentar do CDS, prescindimos disso pela discussão que aqui tivemos. Nós sabemos que há essa margem, uma vez que o dinheiro não foi gasto, há de ser gasto, e estar a fazer esta consulta vai-nos perder aqui tempo. Então,
ok. Estamos de acordo, então...
Eu peço desculpa, mas isto há um certo momento em que eu também tenho que me acautelar. Vamos lá ver uma coisa. Eu fiz uma pergunta genérica a alguém que não está... que não tem nenhuma responsabilidade em me dar uma resposta e eu basicamente eu não fiz nenhuma consulta formal a ninguém. Se entendemos, mesmo com a formulação mais alargada que temos agora do artigo 4º, se entendemos que há algum risco de ser questionado, mais vale perdermos uma semana e fazer a pergunta, porque realmente seria uma grande confusão se acontecesse qualquer coisa. Eu procurei confortar-me a mim próprio, depois de me terem dito aqui os meus colegas deputados da COFMA que desde que haja dinheiro a flexibilidade de gestão permite mudar de uma rubrica para outra, não há problema nenhum. Eu só confirmei junto de alguém que conhece como é que estas coisas se fazem a minha impressão anterior, mas isso não vale nada se alguém vier a fiscalizar.
Eu acho que todos se sentiriam mais... Sr. Deputado, desculpe.
Só para dizer ao Sr. Deputado Perfiro e a todos os presentes que nós assumimos a nossa cota parte de responsabilidade. Portanto, nós quando, PSD, e penso que todos os partidos, quando aceitamos esta redação, fazemos de forma serena, consciente, pensamos na situação, olhamos para ela com... serenidade e seriedade, e estamos tranquilos, conscientes de que ela serve os objetivos de todos.
Está a dar a mosquita.
Só para clarificar, porque fui eu que lancei a confusão. A minha questão era mais no sentido de dizermos que, evidentemente, cada um de nós fez o seu trabalho verificando com o grupo parlamentar o que é que acharia destas redações e, ainda por cima, havendo também um contacto com o governo, pronto, de termos aqui a noção de que houve aqui uma conversa mais... alargada, mas não estou a falar no sentido de fazer jurisprudência ou o que quer que seja, evidentemente era só relatar um facto que decorreu. Acho que este processo de especialidade até decorreu com foi muito pacífico a esse nível e tentámos encontrar aqui as soluções mais adequadas para esta matéria e portanto eu creio que não haveria necessidade de perdermos mais tempo, muito sinceramente, porque me parece que a formulação alcançada obedece aos requisitos necessários.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vamos seguir. Eu também gostava de agradecer, porque acho que correu particularmente bem este... acho que todos contribuíram para que isto tenha devido muito bem. A nossa próxima reunião é no dia 15 de maio, às 15 horas, com a audição regimental ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Muito... Sim, acho que sim. Acho que sim. Foi o que tinha sugerido. Acho que faz todo sentido. Também acho que faz todo sentido. Não, não, não.